Caminhos da Cultura.
Caminhos da Cultura aqui hoje com Michel Sitnik, apoio moral Elcio Silva. Tudo bem, queridos?
Tudo bem, Miriam, e você?
Beleza, tudo jóia. Então, e aí, tá que a gente tem de bom aqui na USP?
Então, bem-vindo ao mistério, Miriam. Você, a gente ouviu aí essa música aí, que é Welcome to Mystery, né? Que é Bem-vindo ao Mistério, que é uma música que faz parte do filme Alice no País das Maravilhas, de 2010, aí, do Tim Burton. Por que a gente começou com essa música hoje? Porque Alice no País das Maravilhas é um tema da nova exposição que está abrindo aqui no campus da USP.
Olha que maravilha!
Um tema intrigante, né? Todo mundo conhece a história, mas sempre tem muita coisa para conhecer a respeito, revisitar, reinterpretar, né? O próprio filme que eu tô falando já tem um pouco disso, né? Daquele
Nossa,
olhar em cima
bacana.
Da história.
Nossa, que bacana! E onde vai ser? Como que vão fazer?
É uma exposição que está abrindo hoje na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Então é legal, Miriam, porque a gente fala assim, ah, começando o mês de julho, férias, e todo mundo pensa que parou tudo aqui só porque é dentro da USP, né?
Nossa,
e não é verdade, né? Continua todo vapor e as pessoas podem aproveitar para vir aqui fazer várias coisas durante as férias. Quem tiver com mais tempo livre, tem vários museus aqui que a gente está sempre falando. E com novidades, né? Que é o caso agora dessa exposição. Olha o nome da exposição, Miriam. Alice, não quero ficar entre gente maluca. Esse é o nome da exposição.
Nem Alice, nem eu.
Nem você e nem eu, né? A não ser assim, né? Pra ver uma mostra de arte, alguma coisa interessante.
Ah,
às vezes
um outro
pouco
tipo de maluquice
pode ser, né? Bom, né?
É, legal.
Então,
mas você sabe que é bem legal você divulgar isso, essas questões, esses eventos aqui dentro da universidade. Esses dias nós recebemos o ator Pedro Cardoso e ele falou que era a primeira vez que ele entrava na USP, assim como muitas pessoas que eu pego às vezes também vêm aqui. Essa USP é um mundo, assim. Então é bem legal a gente fazer esse convite, né?
Exatamente. E é uma exposição bem interessante porque, como eu falei agora, né, ela acontece no espaço da Biblioteca Brasiliana, que também é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Fala biblioteca e a pessoa pensa que só tem um monte de livro ali.
Mas
não, a biblioteca vai muito além disso, né? E a Biblioteca Guita e José Mindlin, além do acervo incrível que tem ali, que é um acervo único de livros, tem trabalhado já há algum tempo com essa proposta de promover exposições e levar um pouco de arte também para lá. E geralmente essas exposições buscam essa interlocução entre a literatura e as artes plásticas, que é o caso agora, né? Então, Alice no País das Maravilhas, que é uma obra literária, e aí são obras da artista plástica e ilustradora Sil Soares, que fez várias obras ali e coletou para expor ao público. Essa exposição tem curadoria do Luiz Armando Bagolin e Fabrício Reiner, que são pesquisadores ali do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então tem toda uma curadoria também literária por trás, né? Eles convidaram a Sil Soares, a exposição mais nova dela, e aí ela se inspira nessa obra clássica do Lewis Carroll e pega essas histórias fantásticas da Alice, transportando para instalações multimídias, multimídia interativas. Tem muita coisa diferente ali, vários estilos, vários suportes, tem escultura, tem muita coisa diferente ali. São imagens bem legais e que também acabam passando um pouco pra gente sobre o período ali vitoriano da Inglaterra, né, que é quando se passa a história, né? Então, através dessas imagens que a gente vai ver ali, tem muitos objetos, muita coisa legal. Eu acabei, antes de vir aqui pro estúdio, Miriam, encontrei lá o vice-diretor da Biblioteca Mindlin, perguntei para ele, ah, tá tudo certo pra inauguração hoje à noite? Ele falou, olha, eu vi o pessoal montando ali, estavam quebrando pratos ali para montar uma obra.
Nossa!
Então é para você ver.
Imagina.
Que um pouco de maluquice deve ter, né? Então deu bastante curiosidade pra gente ver como é que vai estar ali, né? E essas imagens todas têm essa questão da Inglaterra vitoriana do século XIX, porque a gente consegue ver coisas como eram ali e um pouco da parábola que essa história toda tem com o que acontecia lá na Inglaterra também, né?
Bacana. Até quando vai ficar essa exposição?
Essa exposição é assim, ela vai abrir abrir hoje, dia 4, às 17h30, quem quiser, ela é aberta ao público. Até às 20 horas vai estar tendo esse evento de abertura. E depois ela fica aberta a partir de amanhã, dia 5, até o dia 27 de agosto.
Ah,
então ela fica aí durante todo esse período de férias, né? Uhum. Quem quiser aproveitar julho. E depois ainda praticamente agosto inteiro aberta ainda ao público. A entrada é gratuita, fica de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Uhum. Aí só entrar, não precisa ingresso, não precisa nada.
Ótimo,
a Biblioteca Gita... Gita e José Minglin fica aqui no campus da cidade universitária, na rua da biblioteca número 21.
Uhum, muito facinho chegar, a pessoa pode vir de metrô, desce no Butantã, pega o circular da USP, né? E pede para descer no ponto da biblioteca. Muito fácil.
Exatamente, e é um lugar, um prédio novo ali, tem acessibilidade total para cadeirantes. E também quem quiser consegue entrar em contato lá com a biblioteca e fazer um agendamento de visita monitorada para grupos, escolas. Então dá para quem é professor, quiser trazer a sua escola, consegue trazer e fazer uma visita monitorada com a equipe lá da biblioteca.
Uhum, maravilha. O que mais a gente tem de bom?
E aí a gente tem uma dica aí para quem gosta de cantar e quem gosta de música, que é a abertura das inscrições do coral da USP.
Olha!
A gente sempre tá falando aqui do coral porque é uma coisa muito grande, na verdade, né, Miriam?
Às vezes são muitos, né?
Exatamente, porque são muitos corais, são vários grupos...
Vários estilos. Então a pessoa escolhe. Lá vai, eu já olhei isso daí, é barato. Você vai na internet, você ouve os grupos tal, você vê se você se encaixa, se você gosta daquele repertório.
É,
né?
Exatamente isso. Então não escolhe. Tem desculpa, né? Porque se gostou de música, pode participar.
MPB, sacra.
A pessoa consegue achar o estilo que ela gosta, como você falou. E tem MPB, tem sacra, tem um grupo que canta muito Beatles, que a gente até já divulgou a apresentação deles aqui. E eles estão em vários lugares da cidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tô aí longe da cidade universitária. Tem grupos que ensaiam aqui na cidade universitária, mas tem grupo lá na Faculdade de Direito, que é lá no centro, tem lá na Maria Antônia, na Dona Yaya, na Lapa, né? Então tem vários pontos da cidade que tem grupos ensaiando. São várias opções, e é legal a gente destacar aqui que cada um desses grupos tem um regente que faz a orientação, né? Então tem um trabalho de orientação de técnica vocal. Até por isso, não tem nenhuma restrição. A pessoa gosta de música, quer aprender a cantar, a única restrição é ter mais de 18 anos. Tirando isso, qualquer pessoa pode participar. Então, não sei cantar ainda, não tenho voz, né? Todo mundo às vezes fica ali com alguma dúvida, com algum medinho. E não precisa ter esse medo, porque a proposta do Coral da USP é exatamente essa. Abrir esse mundo, esse universo da música para todo mundo que gosta, e essas pessoas vão poder se desenvolver, né? Eles falam que não é só um coral, que é um centro de formação e trabalho musical. São vários projetos.
Legal, né?
A equipe do coral tem fonoaudióloga, né? Que inclusive já veio aqui conversar com você, né? E então eles fazem realmente um trabalho muito profissional com regentes, com fonoaudióloga. A pessoa entra lá, ela consegue usar o tempo dela para cantar, né, como um passatempo,
delícia, né?
como um projeto pessoal, mas ela acaba se desenvolvendo também. Então até por isso o coral, apesar de terem vários grupos, várias oportunidades, costuma ter muita procura, mas para se inscrever tem que aguardar os períodos de inscrição, né? Que é uma vez por semestre, e aí no caso agora, por isso que a gente está divulgando aqui. Então abriu agora no dia 1º de julho, o período de inscrições, e vai até 31 de agosto, são dois meses.
Olha, tá.
Quem tiver interesse é bom correr, porque apesar desse período até 31 de agosto, pode ter limitação de vagas,
sim,
né?
Uhum.
Dependendo do local que a pessoa se interessar, pode ter mais vagas, menos vagas, então é bom quem tem interesse já procurar e já dar uma olhada.
Ótimo,
para fazer
dica,
isso,
hein?
É só entrar no site que eu vou falar agora, que é coralusp, tudo junto, .prceu.usp.br, ou então procura lá no Facebook coralusp, tudo junto, que acho que é mais fácil de lembrar, ou entrar em contato pelo telefone 3091-3930. Enfim, ou se não, procurando ali no Google vai achar, né? Coral da USP vai achar o site. Ali tem, como você falou, tem a lista de quais são todos os grupos, qual é o local que cada grupo faz os ensaios, qual é o estilo musical de cada um. Se tiver dúvida, dá para assistir os vídeos, né? Ver com quem se identificou
legal.
Mais ali. Procura onde gostaria de participar e aí vai se inscrever. E daí tem todas as orientações do processo ali.
Bacana, hein? Bela dica. Que
é
mais
bem legal.
A gente tem?
Esses são os destaques para hoje, mas vale a pena lembrar também. O Elcio trouxe aqui na semana passada a Mostra de Animação do Sinusp, né? Que já é a 8ª edição da mostra. Começou agora no dia 1º, vai até dia 19 de julho. E é uma mostra interessante porque acontece simultaneamente aqui no campus da Cidade Universitária, né, na sala do Sinusp, e também lá na Maria Antônia, que é um local mais central. Então tem sessões nos dois lugares. Aqui no campus, por exemplo, são duas sessões por dia, né, sempre às 16 horas e às 19 horas. Cada dia tem uma animação diferente. Dá para entrar no site para ver a lista completa, né, com as sinopses, com os trailers. Uhum. O site é usp.br/sinusp. E é uma seleção bem legal, Miriam, porque é aquela coisa que a gente fala, né? Quando fala de animação, todo mundo pensa que é só brincadeirinha, só coisa de criança. Mas o cinema de animação é bem importante, né? Tem trabalhos ali profundos, com técnicas avançadas, com temáticas profundas
também. E recentemente teve o pessoal, a gente foi assistir ali no Instituto Moreira Salles, o pessoal da animação estava fazendo até uma vaquinha para fazer um projeto que eles fazem anualmente, mas estava sem verba. Eles conseguiram mais de 400 mil.
Olha só,
eles conseguiram,
legal.
Então o evento vai acontecer.
Hoje em dia é quase um milagre, né?
Conseguir fazer uma produção assim, né? Todo mundo vai para a internet para conseguir fazer a verba para realizar o projeto.
E o Sinusp está trazendo vários tipos, né? Tem desde dessas animações blockbuster americanas aí, mas tem coisas diferentes que a gente não costuma ver no Brasil, outros estilos e outras linguagens.
Melhor, né?
E essa que é a vantagem da mostra, a pessoa consegue ter um panorama da animação, ela consegue se divertir, né? Tem muita coisa legal para criança, quem tá com criança de férias em casa pode trazer, mas se a pessoa for em vários filmes, ela consegue aprendendo um pouco sobre a história do cinema, né? Porque vai vendo diferentes técnicas de animação.
Mesmo,
dá para aprender um pouquinho também.
Que bom, né? Que bom que a USP pode oferecer tudo isso aí pra gente. Então tá, você quer deixar mais algum endereço de vocês mesmo pra programação?
Como eu falei, esses são os destaques de hoje, mas vale a pena dar uma olhada no Facebook ali da Pró-Reitoria, porque tem outras dicas fora essas, ou o detalhamento, se alguém perdeu alguma informação aí e quiser participar, procurar ali Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, vai achar tudo que a gente coloca ali no Facebook. Tem todas as notícias e as que ainda vão vir aí, porque mesmo em julho tem novidades chegando nas próximas semanas.
Ótimo, então a gente te aguarda, tá bom?
Tá legal, e aí a gente tá aí com o som do coral da USP no fundo, pra quem quiser se inspirar um pouco e se inscrever.
Eba!
Dicas de férias.